Bom dia, boa tarde, boa noite. Terça-feira, 31 de outubro de 2017. Está no ar o Terraço em 15 minutos, número 4. E hoje temos pela primeira vez a editora do Terraço Econômico, Raquel de Sá. Oi, Raquel.
Oi, pessoal, tudo bem? Tô, assim, muito honrada com esse convite, entendeu? Foi quase um convite à participação na cerimônia do Oscar, assim, eu acho. Tá quase lá. Tô vendo os looks da galera aqui e tal. Tem uns errados, uns certos, mas vocês estão bem, viu? Vocês estão bem.
Eu acho que o Vitor Cândido tá com a gravata meio torta. Fala, Vitor.
E aí, gente, tudo bom? Eu acho o seguinte, quando a Raquel participa, é igual quando a gente recebe visita em casa, a gente põe aquele guardanapo que comprou na Europa e deixa de usar o papel toalha, a gente disfarça.
Sabe por que eu sou rica? Eu sou rica!
É a estrela do nosso YouTube, aqui no podcast também, pronta pra tomar mais esse espaço de mídia nosso.
Aqui os nossos queridos ouvintes do Terraço não estão vendo, né, todo o meu charme em carne e osso aqui que a gente vê no YouTube. Então pode ser que vocês ainda tenham chance, meninos, então fiquem tranquilos.
É, atualmente ela tá no quarto dela com a prancheta, com o plano dela de dominação mundial.
Pode crer, pode crer. Se vocês pudessem ver, eu tenho aqui, na verdade, verdade verdadeira, aqui, real, oficial, um mapa bem em cima da minha cama, com vários alfinetinhos, os lugares que eu vou dominar um dia.
E agora, vamos que vamos. E vamos começar, então, com a notícia do dia. Tivemos diversas MPs da equipe econômica do Temer. Ainda não foram assinadas algumas delas, mas a decisão já foi tomada pela equipe econômica e pelo presidente da República. Não é mesmo, Vitor?
Exatamente. O pinto do Temer caiu, mas a caneta subiu nos últimos dias. O presidente saiu do hospital hoje, né, após aí uma intervenção no aparelho urinário. Lembrando que a medida provisória é uma forma que o presidente tem de legislar. Então ele toma a decisão, a medida provisória começa a valer, acho que imediatamente, se eu não estou enganado.
É, imediatamente.
E o Congresso tem até 120 dias para homologar essa decisão, que tem uma espécie, se eu não me engano, tem o mesmo poder que um projeto de lei. Maioria simples, a MP está aprovada. Ele fez uma mudança na regra do FIES, o FIES vai ser financiado com o dinheiro do PIS, tem mudanças na tributação de fundos de investimento, tem uma série de coisas que a caneta aí cantou hoje, mas são coisas positivas, são coisas que a equipe econômica estava pedindo já e que só haveria momento político para essas MPs serem editadas e daqui a 120 dias serem votadas após a votação da semana passada, né, Raquel?
É, eu acho que a mágica aí das MPs de hoje foi essa. O país estava praticamente parado, né, a agenda econômica estava todo mundo no passo de aguardo aqui, eu mesma falei em um artigo que terminava assim, presidente, fico no aguardo. Eu citei exatamente três das medidas que o presidente hoje assinou como medida provisória, que uma delas era aí que o Vitor mencionou, de tributação de fundos de investimento, a outra era que congelava o aumento de funcionários públicos, né, que o governo, logo no comecinho lá, quando no ano passado ele falou que ia dar esse reajuste esse ano, e todo mundo sabia que isso era insustentável, né, E aí foi, rolou o congelamento, como a equipe econômica queria, e também teve o aumento de participação obrigatória na Previdência também de funcionários públicos.
Congelar reajuste de funcionário público federal é o mínimo. Um funcionário público federal, na média, ganha mais de R$12 mil, num país que está saindo da pior recessão da sua história. Então, enquanto uma massa de brasileiros está vivendo miseravelmente, outra massa queria reajuste de salário, o que é um absurdo, né? Convenhamos, tem que ter uma questão moral nisso também, né? Não é só uma questão fiscal, é uma questão moral, né?
Exatamente, até porque teve aquela ideia, né? Rolou aquela ideia de trazer o salário inicial dos funcionários públicos para 5 mil e foi super mal vista entre aí os nossos amigos funcionários públicos, porque isso é um absurdo. Onde já se viu começar a trabalhar apenas com 5 mil reais? Todo mundo quer começar com um cargo inicial de 15, né? O que a maioria aqui faz.
Exatamente, mas esse projeto não foi congelado, hein? Esse projeto tá andando. O Ministério do Planejamento tá preparando aí.
Por enquanto, essas medidas de hoje, pelo menos, foram vitórias aí para a equipe econômica que estava tentando mexer a agenda enquanto o Temer estava praticamente ali congelado até a votação da indicação, né? Eu acho que foi até curioso, né? Que depois passou a votação, ele estava no hospital, parece que ele estava segurando ali, acho que teve alguma coisa a ver esse entupimento, né?
Mãe, quero fazer cocô!
Tá bom, vamos!
Não, eu quero ir na casa do Pedrinho.
Ah? A MP é tipo jogar pra galera, né? Eu tô mandando aqui, ó, vocês resolvem aí num tempo e joga pra cá.
É um passe de bola na área sem avisar o atacante.
Ao contrário do MP, está rolando há um tempo o projeto de lei da Câmara 28, que será votado amanhã pelo Senado Federal, que pode inviabilizar aplicativos de transporte como o Uber, o 99 e o Cabify.
Sim, é bom lembrar que essa lei, e é o que os defensores dela estão dizendo, esse projeto de lei, é que não, na verdade ele não está proibindo. Não está proibindo, mas está inviabilizando, né? Porque todos os pontos que eles colocam praticamente inviabiliza. Então, tem um deles é o táxi vai ter que ter aquela placa vermelha. Para ter a placa vermelha, não é simplesmente pintar sua placa de vermelho, você precisa ter toda a licença, o que invariavelmente vai incluir um custo pro taxista. A lei deixa o município legislar sobre a permissão ou não, proíbe o uso de carros de terceiros. Então, por exemplo, até as próprias locadoras de veículo tá tendo promoção para pessoas e motoristas de Uber, o que é bom para todo mundo, é bom para o motorista de Uber, é bom para a locadora, é bom para o consumidor, mas não, isso também não vai poder existir. O motorista de Uber vai ter que ter o próprio carro.
Esses aplicativos trouxeram uma coisa muito interessante, que foi concorrência no mercado onde não existia nenhuma concorrência. Era um mercado completamente monopolizado pelos táxis. Os táxis tinham uma licença das prefeituras, que são quem controlam esse tipo de coisa. Era difícil se tornar taxista em cidades que tinham pontos de táxi. Era muito difícil o cara ser aceito no ponto de táxi caso ele conseguisse uma licença de táxi. Então era um mercado todo fechado, era um mercado ruim. Aqui em Brasília, por exemplo, o táxi é uma porcaria, tá? Parece que o cara tá te fazendo um favor, parece que ele tá te dando uma carona e não sendo pago por isso. O Uber simplesmente aumentou o mercado. E depois do Uber veio o Cabify, o que é bom, porque eles competem entre si, né? Eles dão um preço menor pra gente, uma remuneração melhor pro motorista. Então eles ainda têm uma competição entre os próprios aplicativos, que é super benéfica. Hoje, eu não sei se vocês acompanharam, o presidente do Sindicato dos Taxistas de São Paulo falou que pobre não tem que ter carro na porta esperando ele.
Com a palavra, Natalício Bezerra, presidente do Sindicato dos Taxistas de São Paulo, em entrevista para a TV Folha.
O pobre mora nesse lugar, também não vai querer carro na porta. O pobre tem que se conformar que ele é pobre.
Os taxistas têm essa visão elitista e proibitiva. Só rico pode andar de táxi e só eles têm o direito de explorar o serviço.
Eu acho que essa medida ela é bem típica do brasileiro, que quer ali proteger o seu, né? É a mesma história da indústria que quer ser protegida contra a competição externa. É uma lógica que você protege a ineficiência e você simplesmente inibe a concorrência e quem paga é o consumidor.
O mercado tem que ser livre. Um momento de desemprego grande, como a gente está vendo, que afeta principalmente as pessoas com menos estudos, aumenta o número de Ubers. Pode ser que a economia melhore e esse número caia. O cidadão tem que ser livre para escolher a sua ocupação. Isso ajuda a sociedade a alocar melhor os recursos. No momento de crise, o cara sai de uma fábrica, compra um carro, dirige no Uber, complementa a renda. Agora, se quer cobrar algum imposto, algum registro, alguma coisa, que você faça, mas que não impeça a entrada das pessoas no mercado.
Parece que no Brasil existe um talento, não somente nos políticos, na população, né? Os políticos representam a população. Um talento de não perceber exatamente o significado da palavra incentivo, né? Quando você acaba com o incentivo, você, na verdade, inviabiliza as coisas. Por mais que seja uma regulamentação, você pode inviabilizar o serviço, né?
Exatamente. Vou te dar outro exemplo. Se você inviabiliza o Uber, o táxi volta a reinar absoluto. O preço vai continuar sendo alto. As pessoas vão deixar de usar. Então, a sociedade tem uma perda de bem-estar aí, tá? A pessoa que usava o Uber não tem dinheiro para usar táxi, ela volta a usar o ônibus.
E o país inteiro detesta taxista.
Exato. E tem um estudo falando que saiu há pouco tempo. Acho que, se eu não me engano, os pesquisadores são da Federal do Pernambuco. Eles olham dados da PNAD contínua e a PNAD traz os rendimentos por profissão. Aparentemente, eles detectaram que não teve mudanças estatisticamente significantes no rendimento dos taxistas depois da entrada do Uber. Ou seja, o segmento de mercado que usa o táxi continua usando táxi. As pessoas que não participavam do mercado de táxi estão participando do mercado de Uber e Cabify. Não participavam do mercado de táxi por uma mera questão de preço.
Todas as gravações que eu faço pro Terraço Econômico, eu vou de Uber, hein? Levo, sei lá, 5, 10 quilos de equipamento de vídeo e não pago uma taxa extra. Lembra da taxa extra para usar porta-malas?
Pois é, taxa extra de município, taxa extra de porta-malas. E eu não entendo, eu realmente não consigo entender a pessoa que vai dizer que isso é melhor pro consumidor. Ah, porque vai ter um registro. Então quer dizer que o taxista, porque ele é registrado, ele é mais confiável. Sempre vai ter uma pessoa contando uma história triste de um Uber maluco que levou e sequestrou e fez sei lá o que realmente é horrível. Mas sempre vai ter o taxista que fez isso também. Então eu acho que existem jeitos que você pode controlar, que então se esse fosse o grande problema, que a lei simplesmente legislasse sobre, precisa haver um registro mais detalhado sobre cada motorista de Uber. Pronto, acabou.
A gente não para só no podcast, tem um excelente artigo do Leonardo Siqueira que saiu hoje no Terraço Econômico.
Tem um artigo do Léo, tem um artigo meu, tem um artigo do Arthur, tem uma entrevista com o João Pinho de Mello, que é assessor do ministro Meirelles para questões de microeconomia, eficiência econômica, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então, assim, lá no site tem assim, uma biblioteca, uma Wikipedia sobre Uber e eficiência econômica. Lucas, posso fazer um merchan rapidinho aqui? Falando em microeconomia, está saindo o livro do Sérgio Almeida e do Samidana, nossos amigos. O Sami, para quem não sabe, ele é um dos pais do Terraço, meio sem querer, assim. É meio que um filho feito na suruba, porque ele que colocou em contato com o Leonardo Siqueira e ele foi a amálgama aí que colocou a gente junto. O livro chama Pode Não Ser O Que Parece, sobre como nós tomamos decisões e como às vezes nós não somos racionais. Tem tudo a ver com o Prêmio Nobel de Economia que saiu há 2 semanas atrás. O livro é super legal, tá saindo pela Editora Objetivo. Comprem, ajudem os caras, e se você tá fudido e só anda de Uber e não anda de táxi, a gente vai sortear no nosso Facebook alguns livros. Vai ter resenha, vai ter entrevista, vai ter tudo. E o Sérgio Almeida, um dos coautores do livro, tá na nossa série de vídeos que tá para sair sobre profissão de economista. Então fiquem ligados, né, Lu?
Spoiler alert!
Spoilers! Spoilers! Ele tá dando spoilers, meu Deus!
É que aqui é tanto produto que é muito difícil não fazer spoiler, né?
Em breve, camisinhas do Terraço. É o único momento que pode ter inflação.
Temos desvalorização geral do real frente ao dólar, né? Mas, ao contrário do que aconteceu há um tempo atrás, não é por motivos internos, né, Vitor?
O que tá acontecendo é que a economia americana tá mostrando um fôlego absurdo. O Trump tá meio Lula, né? Está indo tudo bem, sim, mas o Obama fez um trabalho relativamente bom, botou a economia nos eixos novamente, e o Trump tá surfando aí o excelente momento. Então, provavelmente a economia americana vai começar a subir juros, tá tendo toda uma discussão de uma mudança do presidente do Federal Reserve, Banco Central Americano. Então, quem entrar provavelmente vai ser mais duro em relação às taxas de juros, vai ter um discurso de subir as taxas de juros mais rapidamente, tanto o Powell quanto o John Taylor. Talvez é possível que o Trump mantenha a atual presidente, a Janet Yellen, que, diga-se de passagem, é uma brilhante economista e é casada com o prêmio Nobel de Economia também, George Akerlof, dos Estados Unidos voando, tanto é que o dólar se valorizou frente a todas as moedas fortes. Tem um índice que é o DXY, DXY, que indica aí pra gente como tá o valor do dólar em relação às outras moedas. Tá na máxima do ano, o que é um pouco ruim pra gente. Tem uma desvalorização cambial no momento, mas a inflação está extremamente sob controle, não tem muito problema. Outra questão vem da Europa também. O Banco Central Europeu está diminuindo os estímulos também, parece que vai zerar a compra de títulos, então a liquidez na Europa também vai começar a dar uma estabilizada. Quer dizer o seguinte, um monte de dinheiro aí no mundo que esses bancos centrais injetaram, e esse dinheiro foi injetado em economias com juros zero ou negativos. Então, esses países, esses investidores buscavam colocar o dinheiro em países com taxas de juros maiores. Como nós temos uma taxa de juros monstruosa, mesmo estando tão baixa agora, então esse dinheiro vinha para cá. Conforme os juros vão subindo lá fora, a capacidade de ganho desses investimentos, né, vai diminuindo. Então, o dinheiro vai saindo daqui e vai voltando para os seus locais de origem. E também, com o enxugamento de liquidez dos bancos centrais, vai tendo menos dinheiro disponível para investimento.
E com o dólar em alta, terminamos também em alta o Terraço em 15 minutos desta terça-feira. Muito obrigado a você, terraceiro, pela companhia. E um abraço, Raquel.
Um abraço, gente. Uma honra.
Muito bem-vinda ao Terraço em 15 minutos, não é mesmo, Vitor?
Exatamente. Venha sempre.
E por último, mas não menos importante, a zoeira não acabou aqui. Tem zoeira no Instagram, Facebook, Twitter, podcast no SoundCloud e, principalmente, não deixe de ler os artigos no terraçoeconômico.com.br. Um abraço e até até a próxima semana com mais uma edição do Terraço em 15 minutos. Até lá.
Um abraço, gente. Até semana que vem.
Tchau, gente.
Que 2017 seja o ano da recuperação do nosso país.